Boa tarde para vocês, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, é um assunto assim, mesmo que alguém pense, olha, eu não sou advogado, isso tem a ver com a vida de todo amazonense. Primeiro, porque é todo mundo paga o salário de um desembargador, que não é baixo. E segundo, porque a gente está falando simplesmente da escolha de uma pessoa que vai ocupar o cargo mais importante do judiciário no Estado. E o desembargador é o seguinte: para quem não sabe o que é um desembargador, pensa no juiz como um árbitro de um jogo. Aí deu uma treta lá e ele vai ter que ouvir todas as partes e tomar uma decisão. Se uma das partes achar que o juiz não foi justo, não agiu com justiça, essa parte pode recorrer a alguém, pedir alguém para revisar a decisão do juiz. Quem é esse alguém mais poderoso que o juiz? O desembargador. O Amazonas tem 26 desembargadores. E aí um deles completou 75 anos e se aposentou, desembargador Domingos Chalub. Então a vaga dele está aberta. O desembargador é um cargo vitalício. Normalmente é um juiz que se é promovido e vira desembargador. Mas a Constituição prevê que 20% dos desembargadores de todos os tribunais de justiça nos estados, eles venham da OAB ou do Ministério Público. 20%, um quinto. É o que se chama do quinto constitucional. E aí é o seguinte: no Amazonas, 18 advogados, porque essa é a vaga da advocacia agora, 18 advogados se candidataram, três candidaturas foram impugnadas no início. E aí dessas três, uma conseguiu, entrou com recurso e conseguiu, que é a Laura Lucas, advogada. Então ela está no páreo, está na disputa. Então tem 16 candidatos, são oito homens e oito mulheres. E aí, três candidaturas, houve o pedido de impugnação de três candidaturas, da Gisele Falcone, Graciane Bennaion e Carmen Romero. Essas candidaturas seriam inicialmente, esse pedido de impugnação seria inicialmente julgado hoje. Isso a gente falou aqui na CBN mais cedo. Só que aí, na hora do almoço, olha o que aconteceu. A OAB divulgou uma nota dizendo que amanhã, na sede da OAB, vai ter um sorteio dos relatores responsáveis pelas análises das candidaturas impugnadas. E aí o julgamento dessas impugnações vai ser na sexta-feira, dia 28 de novembro. Aí o ouvinte fala assim: ah, mas você deu uma outra informação. Eu não crio, eu conto a notícia. E a informação passada pela assessoria da OAB foi a seguinte, abre aspas: na segunda, dia 24 de novembro, o processo será relatado e levado a julgamento, fecha aspas. Então, assim, eles informaram que seria, e hoje seria esse julgamento. Mas você tem aquele prazo, essas três candidatas precisam se defender, tem esse prazo, enfim. Então, ao longo da semana, até sexta-feira, a gente espera ter uma decisão sobre essas três candidaturas, né? Esse é um processo bem, que já está aí, a gente já está há semanas falando sobre isso. É algo que precisa ser esclarecido, as pessoas precisam entender. A votação vai ser no dia 19 de dezembro, então muito dificilmente isso vai sair esse ano, né? Então os advogados vão votar em até seis nomes, três nomes de homens, três nomes de mulheres. Só advogado se candidata, só advogado vota. Então é a primeira vez no Amazonas que acontece essa paridade de gêneros. Esses seis nomes vão ser encaminhados para o Tribunal de Justiça. E aí os desembargadores vão tirar desses seis nomes três. Esses três nomes vão ser encaminhados para o governador do estado. Agora, resta saber quem vai ser o governador que vai finalmente decidir o nome do próximo desembargador ou da próxima desembargadora no Amazonas, né? Porque tudo indica que o Wilson Lima deva sair do cargo para, enfim, disputar a eleição do ano que vem. E se ele sair, o vice assume. Então resta saber quem vai ter o poder nas mãos, porque a gente está falando de uma eleição, embora a OAB não goste de falar de eleição, né, chamar de eleição, uma consulta que seja, mas é uma eleição, jurídica, mas é totalmente política. E os candidatos, obviamente, eles têm que ter ali, moral ilibada, notório saber jurídico, boas relações entre os advogados, mas também tem que ter boas relações no Tribunal de Justiça, bom relacionamento, inclusive, até com o próprio governador, o vice, para
Afinal,
saber quem é
passa
que
por
vai
uma escolha
escolher.
dele, né? Então,
Exatamente.
é isso. Então, a gente só não sabe exatamente quando isso deve acontecer, né? Essa escolha por parte do governador. Mas imaginamos não. É certo que é ano que vem, né, Vinícius?
É
Por isso
muito
que a dúvida se
provavelmente.
vai ser com o governador ou não, caso ele saia para outra vaga.
É, agora, o que tá pegando mesmo é o seguinte, o que está complicando o processo é uma espécie de, assim, eu vou dizer até uma, claramente, é uma pouca transparência, quase que uma espécie de má vontade, um pouco assim, digamos, da OAB, seja da comissão que está julgando o quinto, seja da própria presidência da OAB, em ser mais transparente. A gente tem ali profissionais respeitados, obviamente, pessoas maduras, adultas, e a gente não precisa ficar ensinando o beabá, o básico, sobre transparência. O trabalho do jornalista também tem respaldo na Constituição Federal,
ainda
assim
mais,
como os advogados.
Ainda mais que todas essas instituições, você cita a OAB aqui, mas vez ou outra a Prefeitura de Manaus deixa de dar respostas, a Câmara Municipal deixa de dar respostas e todos eles têm jornalistas trabalhando nas assessorias, né?
Tem, mas infelizmente algumas pessoas parece que não entenderam o que um assessor de imprensa tem que fazer. Então esses jornalistas que trabalham em assessorias de imprensa, eles são subordinados a pessoas que acham que podem adotar ainda em 2025 a política do nada declarar. Só que quando você fala isso, você está dando ao outro a chance de ouvir. Você está deixando uma versão no ar, uhum. E quem está ouvindo, quem está vendo, quem está recebendo a notícia, vai tirar a conclusão que quiser. E sem falar que a gente... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Os bastidores dessa eleição do quinto constitucional da OAB, e é uma fofocaiada, eu vou te contar, viu?
Que poderia ser evitada
se tivesse mais transparência.
Exato.
Se houvesse mais boa vontade da própria OAB em esclarecer os fatos, em responder com mais... Eu preciso ficar mandando mensagem, implorando para receber resposta? Não, a gente não está falando de... ninguém aqui é criança, né? Então, assim, fica estranho para a própria OAB... Né, passa a imagem de falta de organização, passa a imagem de que está querendo fazer alguma coisa a portas fechadas, com pouca transparência, pouca luz. Enfim, isso conflita até mesmo com as próprias bandeiras da Ordem dos Advogados do Brasil, que defende as liberdades, defende transparência, e, obviamente, vai totalmente contrasta com o trabalho do jornalista. A gente tem que perguntar realmente, a gente tem que jogar a luz onde não tem, a gente vai buscar a transparência, a gente continua cobrindo isso e até a escolha, se Deus quiser, vamos estar aqui falando toda semana, porque é um assunto que todo mundo tem que prestar atenção, isso vai impactar a vida de todos os amazonenses.
É isso. E aí fica aquele convite, né? Portas abertas para a OAB.
Próprio, exatamente.
Você mesmo, né, Vinícius? Com certeza vai ficar ainda em cima dessa informação. Como é que a OAB quer chamar? Não é eleição, é consulta, né? Da consulta. E quando a OAB quiser se posicionar e até dar uma entrevista para a gente, fica à vontade, a gente fala sobre o assunto, não há problema nenhum. Vinícius, obrigado pela informação, bom trabalho para você.
Obrigado, meus caros.